período dos incêndios. E, portanto, como aconteceu em junho em 2017, pode acontecer em junho ou em maio em 2027 ou em 2026. 26 já não acontece, mas em 2000, também pode acontecer também, obviamente. Mas, quer dizer, mas que de facto esta lógica que existia no passado da época dos incêndios, hoje, nos dias de hoje, percebemos que já não é assim. Ou seja, qualquer foco de incêndio, rapidamente, através de um fenómeno, pode originar uma catástrofe. E isso é preciso que tenha essa consciência, e daí que essa é uma medida que eu acho que é importante.
Mas acha que esta alteração, nessa altura, depois dos incêndios, terá sido uma das medidas para evitar este tipo de... para evitar algum tipo de negócios, esta alteração?
Eu não diria...
Ou haveram mais controle?
Eu diria que o problema dos meios aéreos é que eles não existem, a gente não vai ao mercado buscá-los, portanto, no fundo, eles são contratualizados e muitas vezes queremos os meios e já não existem, ou seja, no mercado, onde os próprios operadores vão buscar os meios, os operadores também não têm esses meios no bolso, eles vão buscá-los e depois disponibilizam-nos. E, portanto, eu penso que se o Estado garantir logo à partida um nível de resposta, enfim, adequado, não pode ter todos os meios, naturalmente, porque são muitos meios que o país precisa após, no âmbito dos incêndios, mas tiveram, digamos, essa capacidade ao nível daquilo que é a intervenção minimamente adequada para aquilo que é a realidade do nosso país, naturalmente que quem ganha é só ganho, no meu ponto de vista é só ganho, porque nos dias cada vez mais nós não podemos estar cingidos a que nós vamos ter incêndios só neste mês, portanto vamos contabilizar, que era o que se fazia, vamos contratualizar agora X meios só a partir do mês X, Y, Z. E isso hoje é impensável porque não é assim que o clima funciona. Portanto, não obstante, deixe-me só dizer isto, que eu acho que isso é importante e para ficar até registado, não obstante de alguns especialistas dizerem que aquilo que aconteceu em Pedrógão era um fenómeno perfeitamente normal, sempre já tinha existido. Não sei onde, mas pronto, em Portugal, mas foi dito isso publicamente, muitas vezes, cada vez mais temos de estar preparados para este tipo de fenómenos. Se a Europa não estava preparada, nem Portugal estava preparado, porque não estávamos, nunca nos tinha acontecido, hoje temos de estar conscientes que nos pode acontecer novamente um fenómeno semelhante ou pior. E, portanto, se tivermos os meios adequados ou mínimos para poder responder, acho que é um passo muito importante que o país está a dar. Mas mais do que isso, não só meios aéreos, mas também meios terrestres, porque o próprio estudo, e eu repito que era importante até os senhores deputados verem esse estudo científico, vem dizer este aspecto, que nós já sabemos como prender o fenómeno, mas não sabemos como, e não conseguimos perceber como é que o vamos combater. E esse combate não é meios aéreos, é meios terrestres.
Muito bem. Se calhar mais do que meios terrestres é na limpeza e na proteção.
E também na prevenção, obviamente.
Muito bem. Sr. Coronel, coloque-lhe a questão das instalações de infraestruturas energéticas, que é um tema também na atualidade, como os parques eólicos e os solares, que dependem muitas vezes da disponibilidade territorial, de qual dependem os subsequentes procedimentos de licenciamento associados ao uso do solo. Tem conhecimento de situações em que a ocorrência de incêndios tenha sido seguida da instalação ou aceleração de projetos energéticos em áreas anteriormente ocupadas por floresta? E se sim, se há alguma evidência de mão criminosa associada ao fogo posto nessa mesma relação?
Não tenho. Mas agora permitam-me fazer-lhe uma coisa que eu acho que é importante e talvez responda a essa sua preocupação. É que, do ponto de vista do município, obviamente que é aqui que se faz os pilotos, portanto, e naquilo que é o ordenamento de território, ao nível municipal também, mas também ao nível depois dos PDMs. E seria interessante, talvez, no âmbito da legislação, que o parecer do Serviço Municipal de Proteção Civil do município desse um parecer obrigatório e vinculativo. Porquê? Porque a lei não prevê isso. Porquê? Uma razão muito simples. Porque uma coisa é quem olha para o território do ponto de vista daquilo que é gestão, espaço, enfim, mas depois o homem da proteção civil olha no âmbito da segurança. E refazer, por exemplo, um espaço, um território, um prédio, ou numa casa, numa zona de leite cheia, quer dizer que a seguir vai haver ali um problema para resolver. Então, quer dizer, o melhor é que antes o problema aconteça, a gente tenha a certeza que não acontece. E poderá dizer, mas essa articulação municipal não acontece? Acontece em alguns municípios, mas outros não, porque não é obrigatório. o Serviço Municipal de Proteção Civil não tem que dar nenhum parecer vinculativo, que eu saiba, a lei não obriga.
Nós tínhamos ideia que sim.
Diga.
Nós temos ideia que sim.
Não. O Presidente da Câmara, o Presidente da Câmara que tem que dar. Estou a falar o Serviço Municipal.
Sim, o Serviço Municipal,
não
sim.
É competência do Serviço Municipal. Nas competências do Serviço Municipal não está lá essa competência, essa obrigação. Não, é obrigatório ao nível do município. Porque há municípios onde essa coordenação é feita, há outros municípios onde não é. Atenção.
Temos a ideia que é obrigatório, mas pronto, será uma questão que podemos...
Senhora Deputada, não é muito a lei 65 de 2007. Eu posso dizer isto porque foi eu que trabalhei essa lei, não é muito aquilo que é alteração. E, no fundo, a função do coordenador municipal de proteção civil, das funções que ele tem, essa não é, garantidamente, uma obrigação legal expressa. Poder dizer, mas ele faz. Alguns sítios faz, outros não faz. Conheço município onde faz essa articulação, há outros que não fazem essa articulação. Portanto, mas acho que era importante estar expressa na lei a obrigatoriedade do parecer escrito.
Muito obrigada, Sr. Coronel. Enquanto presidiu a ANEPS, consegue dizer esta comissão se existiu por parte de algum operador privado de fornecimento de serviços e equipamentos de combate a incêndios a tentativa de obter informações privilegiadas junto da ANEPS? No sentido de saber previamente os valores disponíveis para a contratação de meios e serviços de combate a incêndios, esta prospeção?
Nós não tivemos essa oportunidade porque não tivemos dificuldades então tínhamos já os meios contratualizados e portanto nós abrimos foi no meu tempo que se abriu portanto todo o processo de aquisição de equipamento para as Forças Armadas. E nesse âmbito conseguimos de facto equipar as Forças Armadas e as Forças de Segurança, só que na altura que eu estive como Presidente da Autoridade foi na altura que se criou os carros de encargos, portanto, todo o planeamento, as insígnias, portanto, toda a componente, digamos, estrutural, mas não foi já no meu tempo que se lançou o concurso.
Sr. Coronel, mais então do que olhar o passado, e já ficamos com esta percepção de que não consegue identificar nenhum negócio... Não consegue identificar, muito bem. Mas também gostaria de lhe colocar esta questão, em jeito de síntese, já estou a terminar aqui o meu tempo. Falou da intervenção política, gostaria que explorasse um bocadinho mais essa questão da intervenção política ou de outro tipo, com vista a algum benefício alheio ao interesse público, em particular interesses imobiliários e económicos associados aos equipamentos e meios utilizados no combate e prevenção dos incêndios, nomeadamente na contratação de meios aéreos, e como avalia à data de hoje o sistema de proteção civil e de gestão de fogos rurais, nomeadamente no que diz respeito à prevenção e à gestão dos recursos públicos, sobretudo. Porque muitas vezes o negócio vai além de interesses particulares.
Sr. Deputado, eu nesse campo não, tenho pena não poder ajudar muito, porque de facto aquilo que eu poderia dizer é aquilo que todos os cidadãos veem, portanto, ou seja, de facto tem havido pouca evolução naquilo que é gestão de combustível, portanto, ou seja, naquilo que é a forma como o terreno está organizado. E há bocadinho, quando me perguntou em relação, portanto, digamos, ao combate, eu disse, olha, basta passar agora, por exemplo, outra vez, nos territórios onde já aconteceram grandes incêndios, para percepcionarmos como é que eles estão neste momento. E, portanto, quer dizer que, de facto, há aqui um trabalho a fazer, muito importante. Eu acho que eu volto à primeira linha de raciocínio, que neste trabalho é importante envolvermos o cidadão. Repare que se nós não envolvermos o cidadão, nós não vamos ter proteção daquelas aldeias, daquelas freguesias do interior. Eu sou do interior e sei bem, conheço bem o interior. E repare que há um aspecto que eu, por exemplo, enfim, a minha esposa é também ainda mais do interior, do distrito de Bragança, e na aldeia da minha esposa, o jovem mais novo deve ter algo de 70, 80 anos. Portanto, quer dizer que com que capacidade é que têm de gerir esse território. E, portanto, e aí acho que é importante, o país pensar como é que se deve proteger estas comunidades, estes cidadãos, e aí penso que o envolvimento dos serviços, das estruturas, dos nossos bombeiros, da proteção, portanto, ou seja, na perspectiva de garantir a resiliência dessas comunidades. Se passar por aí, se envolver a comunidade, eu penso que o país vai ficar melhor. A minha percepção daquilo que eu tenho visto também noutros riscos que nós temos, enfim, o risco de incêndio é um dos riscos que nós trabalhamos. Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Coronel, muito obrigada ao Grupo Parlamentar do PSD. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Portanto, tenho informação que o tempo será partilhado pelo Sr. Deputado Nuno Simões de Melo e o Sr. Deputado Eliseu Neves. Irá começar então o Sr. Deputado Nuno Simões de Melo. Dou-lhe a palavra, faz favor, 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Meu Coronel, é um gosto rever o meu Coronel aqui na Assembleia da República, isto 44 anos depois de nos termos cruzado na Academia Militar. Já passaram os aninhos, meu Coronel. Antes de mais nada, meu Coronel, a sua intervenção inicial foi extremamente esclarecedora e daí faço minhas as palavras de quer sou deputado Alfredo Maia, quer sou deputado do PSD que me antecedeu, que será extremamente útil que ela seja dispensada, apesar de estar gravada em documento para esta comissão. E do que eu me lembro, sobretudo da parte final da intervenção do meu coronel, refere, eu penso que as palavras foram, se não são estas, são muito próximas, não há combate eficaz sem prevenção, e depois refere que o que falta é a decisão política. O meu coronel poderia elaborar um bocadinho mais sobre este pormenor.
Obrigado pelas palavras. Enfim, já são muitos anos. De facto, aquilo que eu pretendo, no fundo, referir é que o enfoque que nós temos tem que ser na prevenção. E a prevenção, conforme ela está a ser desenvolvida do ponto de vista ao longo destes anos, tem-se manifestado claramente insuficiente. Aliás, 2025 vem demonstrá-lo, em que o nosso território estava completamente com uma carga energética enorme, ou seja, completamente incapaz de podermos conter focos de incêndio com elevada energia, porque as condições... A ver, quando falamos no incêndio, estamos a falar sempre em conjunto de variáveis, não só o vento, não só a temperatura, não só a umidade relativa do presente, mas também depois também o terreno. E todas as variáveis associadas, digamos, àquilo que é o nível de combustível, torna o combate muitas vezes impossível, face à energia que o próprio incêndio vai gerando e sem qualquer tipo de fenómeno, entendas? E, portanto, quer dizer que muitas vezes o combate, sem uma gestão de combustível adequada, criando faixas de contenção adequadas nos momentos, nos locais corretos, para quê? Para que o combate consiga travar a evolução do incêndio quando vai progredir numa tomada de direção, e portanto é preciso criar estratégias ao nível, digamos, do combate, mas também associadas àquilo que é a gestão do terreno, do território, ao nível da prevenção. Se eu tenho áreas contíguas em que o nível de combustível, o nível da gestão de combustível a prevenção, no fundo, não é feita, ou seja, tenha um nível de combustível tal que vai criar uma dinâmica do incêndio que depois não é possível, no combate direto, extinguir esse incêndio, mas também depois não tenho zonas onde eu consigo entrar para criar zonas de contenção, faixas de contenção. Bom, como é que eu vou combater esse incêndio? E, portanto, o incêndio vai levando, vai evoluindo, vai no fundo, avançando na perspectiva daquilo que é, enfim, os grandes incêndios que nós vamos vendo. Portanto, quer dizer que tem que haver aqui uma coordenação efetiva, muito grande, entre aquilo que é a gestão do combate e a gestão do espaço florestal. Criar precisamente porque, se me perguntar, mas isto doutrinariamente não existe? A doutrina existe. Agora é preciso fazê-lo. E, portanto, quer dizer que, de facto, o que falta é fazer aquilo que está, digamos, do ponto de vista inclusiva, damos os diplomas, porque na parte técnica não alterou nada, é para preciso pôr em prática. Não é cortar por cortar, não é gerir combustível cortando combustível aqui ou ali, não, é preciso também prever, e por isso é que eu digo que é preciso mobilizar quem? As autarquias. Porque onde é que as coisas acontecem? É ao nível municipal, ao nível da freguesia. Se nós mobilizarmos, repare, eu vou dar um exemplo muito prático. Nós, no anterior enquadramento legal, tínhamos aquilo que é o Plano Municipal de Defesa Floresta contra Incêndios, precisamente para gerir o espaço florestal. E depois tínhamos uma outra ferramenta, que era o Plano Operacional Municipal, que era a resposta operacional. Porque o POME respondia àquilo que é o Plano Municipal de Defesa Floresta contra Incêndios. era a linha de resposta àquele tipo, àquele território, àquele terreno. Bom, isso deixou de existir neste novo enquadramento legal. Bom, se calhar era bom revisitar.